Mas a sua análise sobre essa partida e a sua chegada em menos de 5 dias, né? Você preferiu ficar de fora só dando uma observada na equipe?
Primeiramente, um abraço bem grande aí a todos vocês aí, né? A todos os ouvintes também, ao Thiago, o pessoal que faz aqui o esporte aqui, do Mato Grosso do Sul, né? E também a Rádio Mais lá, torcedores de Sinop. Nós chegamos agora, acabamos participando de 2 treinamentos aí, a equipe vinha sendo comandada pelo Paulo Foiani, e nós procuramos não mudar muita coisa e ter a liberdade, dar a liberdade que os jogadores desempenhassem aquilo que eles estão acostumados a fazer. Um jogo importante, um jogo difícil, nós sabíamos dessa dificuldade que ia ser jogar com o Novo aqui, onde que eles precisavam de sobremaneira de qualquer jeito do resultado. Eu acho que nós tivemos um probleminha logístico e acabou com isso, o time demorou um pouquinho, não que prejudicou, mas demorou para entrar no jogo. Fizemos um primeiro tempo onde nós começamos meio moroso, depois tomamos conta do jogo, criamos 2 ou 3 chances de gol. Então o Novo não tinha dado um chute no nosso gol, no Fernando. Voltaram para o segundo tempo de uma maneira um pouco mais fogosa, conseguimos neutralizar isso também. E criamos algumas chances antes do primeiro gol dele, que acabamos aí dando uma dado de um chute. Depois uma falta ali que ele acabou marcando e nós acabamos tomando o gol, no meu entendimento. Na hora da batida, o cara faz o gol, o cara que faz o gol está em completamente impedido, né? Posso afirmar, mas observação que eu faço, vamos empatando o jogo, e aí depois tivemos aí um penal que estava a 1 metro, né, de distância, né, e acabou não marcando o pênalti, porque a gente vê falar no Brasil todinho, bola bate na mão do cara dentro da área, a mão não tá colada, é pênalti, né? E ele não teve coragem, braço aberto, todo mundo viu, ele não teve coragem nenhuma para apitar o pênalti, mas um prejuízo muito grande pra gente, porque eu sempre falo, a questão de falar do Celso Teixeira, fica no banco, o Teixeira é expulso às vezes, né, por reclamar pra arbitragem, esse negócio todo, mas eu sempre fiz uma análise na minha vida que 90% das vezes, 80 delas eu tive certo. Porque eu não estou pedindo para que faça meu favor, mas também não me faça contra, não. Apita um jogo, vê televisão toda hora, agora não dá um pênalti naquela hora ali, num pênalti que está a 1 metro de distância, todo mundo está vendo que foi pênalti, ele não tem coragem para apitar, isso revolta os jogadores, são pai de família também. Vou tirar o mérito do Novo, mas chateia a gente demais, porque você acaba tomando um prejuízo muito grande na tabela.
Celso, as imagens do pessoal da TV Pantanal que estava fazendo a partida disseram que não teve impedimento no lance do segundo gol do Novo. Outra situação, futebol hoje com tanta informação, é possível ainda que todo mundo consiga errar na questão do horário, Celso? Principalmente você, que é um cara que cobra muito, né, dos seus comandados, todo mundo sabe da sua energia, da sua vibração. É possível ainda todo mundo, todos nós somos falíveis, né? Mas é possível todo mundo errar junto, Celso?
Não, você tem razão, uma crítica que é plausível, a gente tem que aceitar. Eu, particularmente, eu recebi a informação, essa questão de fuso horário aqui no estado, e eu não posso ir atrás de horário, não sou eu que vejo essas coisas. Eu sou, sim, um cara super responsável, um cara cri-cri, um cara que pega no pé. Você está falando para mim que o jogo é às 18 horas, eu cheguei na quarta-feira, eu não posso falar que não é 18 horas, eu não sou dirigente do clube, eu não sou nada no clube, eu sou simplesmente um funcionário do clube que eu tenho que cumprir os horários que me é pré-determinado para cumprir. Se o jogo é tal hora, me passou que o jogo é tal hora, para mim nós vamos trabalhar em cima do jogo ser tal hora, só subi isso meia hora, a hora que eu estava dando a preleção que eu subi isso, nós tentamos agilizar o mais rápido possível, o clube não passar toda essa dificuldade que passou.
Celso, a gente sabe da sua maneira de ser, né, exigido, principalmente a questão de arbitragem dos seus comandados, você é um cara que de muita energia. Estava faltando uma energia para os seus atletas, assim, que, como você disse, né, que você deixou eles praticarem o que eles já vinham treinando. A partir de segunda-feira é o Celso que assume, vai ter uma injeção de ânimo, um choque no elenco?
Tenho dúvida, até porque a minha maneira de trabalhar, o time tem que ter minha cara, né? Vocês me conhecem, a exigência é muito, a bronca é grande também. Então, a partir de segunda-feira, a gente começa aí, né? Tá mais na beirada do campo, tá cobrando mais esses jogadores, tá colocando em prática tudo aquilo que a gente gostaria que colocasse, apesar de eu ter 2 treinamentos, muitas coisas agradou eles colocaram em prática sim, mas não teve a questão de ficar lá na beirada do campo fazendo aquela cobrança enérgica que a gente faz sempre para que eles possam sentir ali que nós estamos ali cobrando, elogiando, mas cobrando ao mesmo tempo. Me falou que tem a gravação que não estava impedido, se não estava impedido, a gente retira o que a gente falou sobre isso, mas isso não impede de eu falar que o pênalti foi um pênalti claro, um pênalti que qualquer juiz marcaria se tivesse boa intenção. Ele não teve boa intenção. Até que no primeiro tempo também nós tivemos três lançamentos na frente, não estava impedido de maneira nenhuma, e o Bandeira ficou aqui erguendo a bandeira a todo minuto, fazendo uma coisa que eu não admito, eu já cansei de falar, que o próprio quarto árbitro viu, ficar sorrindo, rindo na cara das pessoas. Eu não admito, tem que ter seriedade, tem que ter respeito pelos outros. Mesmo quando há uma reclamação, é mais fácil ele chamar a pessoa, como foi no banco, expulsar a pessoa e não ficar ironizando, né, as pessoas, porque a pessoa é trabalhadora também. Isso me chateia bastante, mas mudei bastante também, com 57 anos, sabe que não adianta nada, porque eu fui tirar o pessoal ali, porque você vai falar, eles falam só o que é de direito, o que eles acham que é direito. Não é punido, por exemplo, porque não deu um penal, não é punido porque tirou onda da sua cara, não é punido por nada disso. Isso me revolta um pouquinho, continua me revoltando, mas sou eu, né? Já me prejudiquei demais por isso, que muitas vezes a gente acaba pagando um preço muito alto numa situação que você faz, que você coloca. Me chateou nesse sentido, porque eu acho até que o resultado poderia ter sido outro se ele tivesse coragem de marcar o penal, que houve o penal.
O Sinop está no terceiro ano consecutivo disputando a Série D, já está garantido para o ano que vem. Esse trabalho e essa participação constante dá um handicap para ter pelo menos um projeto de alçar voos maiores, Celso?
Eles têm esse projeto, eles têm, por isso que eu aceitei o convite. Cidade bastante evoluída, uma cidade que tem essa condição, um clube já que firmou no campeonato aí, estadual, principalmente aí disputando finais aí com grandes equipes aí como Luverdense, Cuiabá, disputando de igual para igual, como você falou, terceiro ano consecutivo no Campeonato Brasileiro, tentando aí, que tem igual condição com outras equipes de tentar um acesso aí, né, já tem um calendário para o ano que vem. Então isso tudo é planejamento de uma diretoria jovem, uma diretoria que tem no seu perfil fazer com que o clube cresça cada dia mais, e isso me fez aceitar o convite, até porque é bem organizado. Estrutura que tem no Sinop, pouco tempo que eu estou lá, é uma estrutura que poucos times têm do futebol brasileiro, times que eu tenho trabalhado, tudo respeito até equipes que eu trabalhei por aqui no estado aqui. Eu acho que o Sinop ele está um degrau acima das equipes nesse sentido, principalmente por essa região aqui. Isso faz a gente ter bastante esperança que ele, uma hora ele consiga aí numa divisão, ser campeão estadual e estar numa divisão um pouco maior do que essa que ele está, que é a Série D do Campeonato Brasileiro.
A sua avaliação, como que foi o seu trabalho lá nas equipes lá do Norte e Nordeste, Celso?
Eu acho que não preciso nem analisar. Eu saí eu peguei o 13 em último lugar, levei para a final, vamos perder na final, dei um calendário pro 13 de campeonato, Copa do Brasil, Campeonato do Nordeste, Série D, dei um campeonato para um time que eu tenho muito carinho, tanto é que 90% dos torcedores de imprensa gostaria que eu permanecesse. Acabei não renovando o contrato, eles preferiram levar Oliveira Canindé. E o Campinense, que eu próprio tinha tirado de todas as competições, levei o Campinense a todas essas competições também. De 10 jogos, perdemos um. E por um probleminha lá, que o presidente contratou 3 jogadores, o time, ele pediu para fazer um time barato, eu fiz um time de maior salário, R$5.000. Ele se empolgou, acabou trazendo jogadores de 20, de 15 mil, que no meu contexto, com todo o respeito que eu tenho a eles, não estava rendendo nada. À medida que esses jogadores começaram a jogar, a equipe caiu de rendimento, empatamos dentro de casa, eu fiz 2 substituições, tirando esses jogadores que ele achava que eram jogadores para resolver. Ele achou que eu não estava certo, disse que eu estava escalando o time errado, e eu até respondi para ele: eu estou escalando errado, mas nós somos líderes da competição, com 10 rodadas e perdemos um jogo. Se eu escalar certo, o nosso time tem que disputar a Champions League. Se eu estou escalando errado e está em primeiro lugar na frente de 13 de Botafogo, um time humilde, né? Se eu começar a escalar certo, nós não podemos nem disputar o Paraibano. Temos que disputar a Champions League. Achei um time montado, acabaram perdendo a final do campeonato. Fizeram a decisão com o CRB também da Copa do Nordeste, perderam a vaga da Copa do Nordeste. Mas é um bom time, é um time que está na Série D aí, liderando a Série D. Fiz algumas modificações, inclusive de contratações de jogadores que eu tinha indicado, mas por preço maior eles não puderam trazer. Aí foram atrás desses jogadores, isso que é engraçado, pagando esses jogadores muito mais, né, depois que eu saí, né, isso, eu, Eduardo, vários jogadores lá do Piauí que eu conhecia, eles trouxeram, e estão aí liderando a competição, é uma equipe fadada a subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas considero que os meus últimos trabalhos, eles têm sido muito bons, não sou de falar do meu trabalho, você sabe disso, o Thiago sabe disso, até porque eu sou um cara contestado demais. Um cara sério, um cara que trabalha pro clube, independente da camisa que veste, graças a Deus tenho feito grandes trabalhos. Às vezes alguém não contrata justamente pela minha exigência, por gostar das coisas certas, gostar das coisas corretas. Isso, às vezes, você não trabalha com gente que gosta que seja dessa maneira. Mas, continuo a minha carreira aí, sendo da maneira que eu sou, porque acho que o certo, ter bom caráter, respeitar as pessoas, lutar por um ideal, ter seriedade. Costumo dizer que dentro do futebol brasileiro, eu nunca um diretor vai falar que eu tenho o rabo preso com ele, nunca um jogador vai falar que eu tenho o rabo preso com ele, nunca ninguém que envolve o futebol. Talvez por isso que eu seja bravo desse jeito, quando eu vou dar uma dura, eu não tenho medo de dar duro. Porque talvez ninguém tenha coragem de levantar a mão e me questionar alguma coisa errada que eu fiz na minha vida. É lógico que o temperamento ele é forte, e errei muito por isso também, por tomar algumas decisões precipitadas na hora errada, e no futebol você tem que engolir muita coisa, né? Eu não sou acostumado a engolir, né? Falei sobre a arbitragem de hoje, inclusive, falei, você tem que ir mudando, porque em outra época não dá para engolir uma arbitragem que te prejudica aos 45 minutos do segundo tempo, que joga tudo a perder. Mas a gente vai amadurecendo, vai mudando, encontra pessoas boas como vocês também, que reconhecem o trabalho da gente. Isso eu não estou para puxar saco não, porque quando eu cheguei no Mato Grosso também, me falaram muito de uma pessoa que é o Thiago, que era assim, era assado. Sempre me dei bem com ele, porque sempre teve personalidade forte, né? Sempre falou as coisas que de frente. E eu sou esse cara de falar de frente, falar na cara, gosta quem tem que gostar. E infelizmente as pessoas não aceitam isso.
Elcio, 2019, o Operário também tem um calendário cheio. Você está aqui próximo do Mato Grosso, de repente o telefone tocar, você vai atender com carinho?
Tenho dúvida disso, até porque tivemos hoje juntos, né? E com todo o respeito que eu tenho a todos os treinadores, o Celso Rodrigues acabou sendo campeão aqui, fazendo um grande trabalho, é um nome que talvez tenha em mente, eles tenham em mente. Mas também não posso dizer que eu não comecei um trabalho aqui, comecei uma estrutura para que ele chegasse onde chegou, até porque quando nós apresentamos com o Henrique, um empresário, vocês lembram disso, o Elton com 23 jogadores, que foi uma enganação total, e eu botei a cara na frente, montei um time simples, um time que chegou até a semifinal, perdemos para as equipes talvez que na hora tiveram um pouquinho mais de sorte, mais de capacidade de ganhar da gente, né? Mas deixou plantado uma semente, houve a possibilidade de voltar, eu não pude voltar, mas me parece que existe essa intenção, tanto do clube também, e não escondo que talvez um dia também eu gostaria de voltar para terminar um trabalho que eu iniciei. Acho que também fui importante na vida do clube, colaborando de alguma maneira, e se isso acontecer, a gente vai estudar com carinho, porque sempre a gente trata com carinho as pessoas que nos trataram com carinho. E vocês aqui da imprensa, o próprio Operário, né, o próprio presidente, o Estevam, a auxiliadora, a esposa dele, a quem hoje nós tivemos a oportunidade de estar junto, passamos quase 2 horas conversando sobre futebol, né, e pode ser que exista essa possibilidade e a gente vai estudar com o maior carinho possível.
Vou pegar um gancho, de repente você ouviu alguma coisa e possa nos passar em off. Falar alguma coisa do novo presidente, de repente a auxiliadora pode ser a presidenta?
Não me falaram, sinceridade. Eu acho até que se houver essa possibilidade, é legal, porque é uma pessoa super competente também. Uma pessoa que, apesar de ser do sexo feminino, adquiriu muita experiência nessa luta que eles tiveram ali. Eu posso dizer para você também que as administrações, desde a minha vinda para cá, elas foram administrações que eles fizeram assim que agradou bastante, porque sempre teve seriedade no trato com a gente, com os jogadores. Tiveram muita dificuldade financeira, inclusive, mas nunca foram omissos, nunca mentiram, nunca enganou ninguém, né? Isso credencia eles aí a poder ter continuidade. Eu não estou sabendo disso, não sei de eleição, mas um clube dando continuidade num presidente fez um grande trabalho, né? Tende a cada dia mais alcançar voos, mais de 20 anos sem ser campeão, sem ter calendário, com todo o respeito que eu tenho ao Novo, ao Comercial, a todas as outras equipes aí, né? o maior clube do estado, juntamente com o Comercial, né? São duas grandes forças do futebol brasileiro. É, o que cabia era se organizar, era se reorganizar, era ter um planejamento, né? Torço para que aconteça isso também com o Comercial também, né? Porque a gente que milita no futebol, a gente precisa desses clubes fortes, bem administrados por pessoas sérias, né? Porque o torcedor também comece a acreditar, volte no campo, para que vocês da imprensa tenham como cobrir grandes jogos também, né? Isso que é o sonho de todo mundo, senão você fica vendo na televisão, né? Você fica vendo o time grande na televisão, não tem essa oportunidade. As pessoas de outro estado, elas tratam o futebol daqui como um futebol semiprofissional. Isso não é bom para um estado com esse potencial também, né? Então eu torço para que continuidade da administração, independente aí se é ela, que eu não ouvi falar, falamos mais desse carinho, dessa amizade que um pelo outro, eles colocaram, eu fui muito importante na passagem por aqui, e eu também coloquei para eles, foi uma troca de elogio, que também eles foram pessoas importantes na minha vida, porque mesmo com meus problemas, eles sempre me receberam aqui da melhor maneira possível, me trataram muito bem, ora me trataram como profissional, e também ora me trataram como família, me levando para dentro da casa deles. O ser humano que vive no mundo como eu vivo há quase 30 anos, meus filhos cresceram e eu não tive a oportunidade de ver crescer, porque estava em busca do sustento da minha família. Quando você é tratado como profissional e como ser humano também é legal, porque a maioria de alguns dirigentes te trata como profissional, você é descartável. É quando você não ganha, o cara nem te liga, o cara te deixa trancado no hotel 2 ou 3 dias. Se o time vai mal também, não te fala um bom dia. Né? E isso aconteceu inclusive no Campinense. Agora, mesmo eu fazendo grande campanha, quando nós empatamos dentro de casa, aconteceu. Eu falo isso de peito aberto, porque a coragem que eu tenho de falar aqui, eu falei para ele próprio quando eu fui despedir dele. Então é que depois disso, nem me pagar, me pagou também. Né? Porque eu tenho essa coragem de falar, porque eu acho que as pessoas precisam ser respeitadas. E eles são pessoas que respeitam demais, acho que respeitou o clube também. Um título muito importante para o clube. E a história vai ficar marcada, sendo o presidente ou não, eles continuando ou não, vai ficar marcado na história do Operário.